Hoje não vai dar para cumprimentar um por um, né? Porque senão acabou a noite e nós só cumprimentou, né? Então, sintam-se cumprimentados, viu? Estou à sua disposição, à disposição de vocês.
Nós podemos começar a fazer as perguntas?
Pode, deve.
Primeiro eu queria começar agradecendo por você receber a gente também. E a nossa primeira pergunta é em relação à sua missão. Qual o seu propósito?
Ixi, você quer saber mesmo?
Ser resumidamente.
Não, gente, tem que ser resumidamente. Mas eu talvez não acho que você vai se esfocar um pouquinho. Todos os mestres falam na vinda de uma nova era, de uma nova época. Esta nova era é chamada de era de Aquários, mundo de regeneração, de a ligação céu e terra, depende da emissão. E esta ligação, esta transformação passa agora por um período de, como se fala, filho?
Transição
entre o mundo que já está acabando e o outro que está nascendo. E para isso é preciso haver novas mentalidades, nova forma de viver. Eu pertenço a um exército da Maria, a Nossa Senhora, que é a senhora do novo mundo, e a minha missão é trazer um conteúdo de novas informações, que na verdade são velhas, mas como o Cristo disse, o verdadeiro mestre faz novas coisas velhas, mas dá uma nova compreensão. E essa compreensão, ou a minha missão, é acabar com o ser humano. E transformar vocês em espírito na carne. Não seres humanos, mas espíritos na carne.
E agora uma outra pergunta, que assim, a gente gostaria de saber como que você se define, como que você se descreveria para a gente?
Em uma palavra, um espírito.
Certo.
Igualzinho você.
Igualzinho.
Só que eu hoje estou desligado de um ego ou uma consciência que me diz que eu sou humano. Porque você é um espírito igualzinho a eu. Só que você está ligado a uma mente, a um ego, que diz que você é humano. Eu estou desligado desse ego.
Eu acho que talvez você já tenha respondido um pouco essa nova pergunta que eu vou te fazer, mas só para deixar um pouco mais claro, a gente gostaria de saber se há uma concepção de nascimento e morte no plano em que você habita. Por exemplo, quando você se desliga desse ego que você disse, é como se fosse um nascimento, alguma coisa assim, dá para traçar uma analogia nesse sentido?
O que você chama de nascimento, na verdade, não é nem a ligação com ela. Porque enquanto existe aquilo que você chama de feto, o espírito já está ligado a esse ego. Está certo? E o que você chama de morte não é também o desligamento do ego. O ego permanece até o momento que você consegue se libertar da influência dele. Ou seja, qual é o seu chefe?
Mulher.
Não, o espírito não tem chefe. Então, quando você consegue se libertar da ação de ver-se como mulher, você se libertou de determinado aspecto do ego. Que quem diz que eu sou mulher é o ego. E isso acontece, essa influência do ego acontece mesmo depois daquilo que vocês chamam morte. Vocês já ouviram falar em fantasma?
Já.
Aquele que achomba os castelos? O que é aquilo? um espírito sem corpo, ligado ao mesmo ego que ele estava ligado quando estava encarnado.
Esse desligamento é muito difícil.
Esse desligamento pode demorar um segundo ou uma vida, depende do seu esforço. É um trabalho, que é o que os espíritas chamam de reforma íntima. É o trabalho de reforma íntima. Primeiro conhecer o que é ego, o que é você, o que é, e aprender a se libertar dele. Agora, só para completar a sua resposta, no sentido de, no meu plano, se existe nascimento e morte. No meu plano existe nascimento. Quando o espírito nasce, quando ele é zelado por Deus, não acredite em quiachão de Deus. Você não foi quiada. O que quiachão é moldar alguma coisa, inventar. Deus não inventa você, ele zela. Você vem de dentro dele. Então existe nascimento. Mas este nascimento já se perdeu na eternidade dos tempos. Tá certo? E não existe morte, porque o espírito nunca morre.
E como que você sabe que você deve agir através do feminino? Em que momento você sabe que você deve vir e se incorporar nele?
Grande pergunta. Você está perguntando a eu ou ao espírito? Aos espíritos. Por quê? Porque existem espíritos que já se desligaram deste ego humano, mas ainda estão ligados num ego que eu vou chamar espiritual. Na Umbanda, você tem diversas linhas. Então, por exemplo, você tem um índio, você tem uma Iemanzá, você tem um boiadeiro. Existem espíritos que trabalham nessas linhas sem acreditar que são aquilo que estão representando. Por exemplo, eu estou representando o papel de Pedro Velho. Mas eu tenho a consciência de que eu estou representando um papel. Agora, existem espíritos que trabalham assim e que acham que eles são Pedro, são Velho, quando o espírito não é nada disso. Então, por isso é que eu lhe pergunto, você diz eu, quando eu sei, como eu sei ou como os espíritos sabem?
Perguntar as duas coisas. Como você sabe
disso? Tá certo. Como este meu trabalho, e aí eu volto a dizer, por causa do trabalho, pichija, eu tenho um ego menos material, menos formado de coisas materiais. Então eu não sei quando eu tenho que ligar para ligar ele, porque eu não me ligo nele. Me ligam. Deus. Então eu estou no universo lá, quietinho, paladinho. Quando eu abro o olho, digo, já estou aqui. Agora, esses outros espíritos que eu lhe disse, como tem ego, e aí vamos entrar num campo que eu sei que estão estudando, o ego é o que raciocina. Ele tem um raciocínio de buscar incorporação. Então, a forma vai depender do ego. Se o ego ainda é um ego racional, mesmo que não seja mais material, ele vai receber um raciocínio, que ele vai acreditar que é ele que está raciocinando, como vocês acreditam que são vocês, ele vai receber um raciocínio e ele acha que ele vai popular, quando na verdade tudo isso é ilusão. Eu, como não tenho um ego racional, eu fico no não só eu, diversos, ficando no universo parado e numa hora a gente acorda e está aqui. O acordar é tomar consciência. O espírito liberto do ego não tem consciência das coisas.
E por que que... acredito então que você, então, não foi você que escolheu o feminino, né?
Ninguém escolhe nada no universo. Existe o supremo senhor do universo que decide o que é me justo e necessário para você e para cada um. Então nem esse colheu, nem eu colhi. Mas eu tenho consciência disso. Tem outros que acham que escolheram, mas quem escolhe tudo é Deus.
E assim, pelo que eu estou vendo, muitas pessoas te procuram, e eu queria saber com que propósito normalmente essas pessoas procuram você.
A maioria vem perguntar se vai arrumar namorado. As pessoas me procuram, e dentro do nosso trabalho específico quebram a cara, procurando bem-estar material. É resolver problema financeiro, é resolver problema amoroso, é resolver de problema de família, saúde, essas coisas. Mas, como eu disse, existe o Senhor Supremo, que Ele faz. Então, tem espírito que não conhece essa realidade e acha que faz. Recebe as pessoas, promete e quer bacala lá na frente. Eu, como tenho, eu digo, olha, eu não posso fazer nada. Até porque tem um amigo meu, não sei se você conhece meu amigo, um tal de Jesus Cristo, não ouviu falar, que ele disse o seguinte: meu reino não é deste mundo. E nós se baseia nisso. Meu reino não é deste mundo. Então, eu não estou aqui para resolver os seus problemas materiais. Porque os problemas materiais não são do seu mundo. A sua realidade espiritual, eu estou aqui para ajudar você a resolvê-la. Melhorar em cima, não aqui. Mas a maioria das pessoas que procuram, mesmo dizendo que meu reino não é deste mundo, ainda quer arrumar um namorado, ainda quer ganhar na loteria, essas coisas.
E quando as pessoas te procuram assim para pedir ajuda no sentido mais elevado, que você realmente pode ajudá-las, que é a questão do todo, a coisa mais espiritual, como que você pode ajudar essas pessoas nesse sentido?
Grande pergunta. Primeiro, no universo não existe mágica. O que é um milagre? É algo normal de acontecer que você não sabe como aconteceu. Tudo é fruto de um trabalho. Então, como eu posso ajudar as pessoas? Ensinando-a a trabalhar. E só ensinando. Por quê? Porque também ninguém pode fazer nada pelo outro. Então, o que eu posso orientar as pessoas, e não é nem ensinar, é orientar para que um trabalho que ela precisa fazer para viver este outro reino e abandonar este reino daqui. Porque esse meu amigo também disse: não se serve a dois senhores. Ou você serve a matéria ou serve a Deus. Então eu posso orientar para você servir a Deus, mas você vai precisar